Eu ouvi o hino Somente Crer, Somente Crer muitas vezes, e todas as vezes me domina novamente. Aqui também fui bem-vindo, eu fico alegre com isso, e sou grato por estar no Tabernáculo Life. Ouvida, eu preguei sobre a vida e a convicção nesta manhã, e espero que cada um de nós tenha recebido essa convicção. Vocês têm que ter a convicção da fé e a convicção da salvação. Eu suponho que já tenha sido anunciado que haverá um culto de batismo, e nós estamos ansiosos por isso. Bem, o batismo também é importante. Nós vamos tentar ser o mais rápido possível. Eu estou um pouco cansado, eu cheguei cedo, e o Billy me disse: você não quer chegar mais cedo hoje à noite? Eu perguntei o que significa mais cedo. Desde que tenha passado o tempo para a eternidade, já não terei mais tempo. Eu não me importo mais tanto com o tempo. Bem, Jimmy, que grava as fitas, ou seja, as pregações, ele as grava, que Deus o abençoe. Muitas vezes eu me pergunto como as pessoas podem ouvir. De qualquer forma, elas circulam pelo mundo inteiro, as mensagens alcançam muitos povos e são traduzidas lá e se tornam uma bênção para eles. As máquinas funcionam quase dia e noite para fazer cópias. É verdade que são vendidas, mas apenas para que possam continuar existindo, não há lucro nisso. Os livros, assim por diante, estão disponíveis gratuitamente. Eu sempre encontro pessoas que dizem: nós ouvimos uma fita magnética e fomos salvos. Outros dizem que foram abençoados. E essa é também a razão pela qual nós as enviamos, para que muitas pessoas sejam ajudadas. Eu gostaria de ler uma passagem da Escritura, de Romanos 8, versículo 32, e depois entraremos diretamente na mensagem. E lá está escrito: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria também tudo com ele? Eu falei sobre isso nesta manhã, mais precisamente sobre a certeza, a convicção, e nessa noite eu gostaria de falar sobre isso, a saber, ele nos deu tudo. Vamos orar antes. Senhor, reunimos-nos aqui com o único propósito de falar de Ti, cantar para Ti, dar testemunho de Ti, glorificar-Te e honrar o Teu nome. Nós oramos para que abençoes nossa reunião e que a Tua grande presença venha, que tudo nos seja preparado e que nos seja concedido o que Deus espera de nós. Nós trazemos a Ti nossas intercessões, pedimos também que nos aproximemos de Ti, que nos tornemos mais intimamente unidos a Ti, recebamos a cura do corpo e tantas outras coisas. Tu conheces todas elas e tudo. O que quer que seja que mova os nossos pensamentos, ó Senhor, se não tivéssemos a Ti como Pai Celestial, se não tivéssemos alguém a quem pudéssemos recorrer e descarregar, se ninguém tivesse carregado nossos pecados, o que seria de nós, então? Por isso estamos tão felizes por Tu seres tão bondoso e abençoador. Nós somos gratos por isso. Senhor, mesmo se não consigamos expressar isso direito, Tu conheces nossos corações. E nós te pedimos que deixe nos encontrar graça diante de ti em nosso canto, nossa adoração, nossa atitude, nossa pregação, para que tu possas nos dar tudo o que nós necessitamos. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amanhã de manhã haverá a escola dominical. E amanhã à noite será a última reunião dessa série de reuniões de avivamento, não o fim do avivamento, apenas o fim dessas reuniões de avivamento. O avivamento deve continuar. Por favor, dediquem-se toda a sua confiança e atenção. Eu vou falar sobre o tema Todas as coisas nos foram dadas. Eu gostaria de ensinar isso como se fosse numa aula da escola dominical. Você sabe que eu não sou pregador, eu tenho que fazer o melhor que puder e expor de acordo com a palavra. Eu peço a vocês que não tropecem nisso, mas que creiam. Eu creio saber o que eu digo e prego, e está escrito, eu sei em quem creio. Nós vivenciamos isso. Bem, esta manhã veio um sacerdote grego, ele vem da Igreja Batista, é uma pessoa de caráter muito bom, muito fino. Ele queria ter uma experiência mais profunda com Deus e ouviu falar de outro sacerdote grego que já havia se convertido ao Senhor. E o pai desse homem é um professor de alto nível lá na Grécia. E esse homem ouviu uma gravação de fita magnética. No início ele criticou, depois ele veio, se deixou batizar e recebeu o Espírito Santo. E ele disse, irmão Branham, eu sei que você não sabe grego e, pelo que percebo, seu inglês também não é muito bom, mas para quem que conhece grego, e ele, como estudioso, disse, a exposição em suas pregações é de acordo com o grego, é simplesmente perfeita. E vejam, é o Espírito Santo que opera tudo isso. É um fenômeno. Mesmo que não se saiba, o Espírito Santo sabe e ele une as coisas umas às outras. Vejam, eu espero que vocês em breve conheçam esse irmão. Ele pode ser uma grande ajuda para nós. Orem por nós. Todas as coisas, nós não podemos falar de todas as coisas, mas todas as coisas nos foram dadas por meio de Cristo. E se ele não poupou o seu filho unigênito, quanto mais nos dará tudo por meio dele, se estivermos dispostos a aceitar. Não poderei falar de tudo, mas de uma coisa determinada dentre todas essas coisas que ele nos concedeu. Vejam, a saber, o perdão. Eu amo a palavra perdão. Na verdade, a palavra significa ser liberto da culpa. E que experiência é essa para quem a vivenciou de ter sido liberto da culpa? Não é tentar se afastar disso por meio da psicologia, mas sim ter recebido o perdão de modo que a questão esteja resolvida, ela está esquecida, não apenas afastada, pois assim vocês poderiam voltar, retornar para ela, como por exemplo com o pecado. No Antigo Testamento o pecado foi encoberto, agora vocês estão separados do pecado e o pecado foi lançado no mar do esquecimento. E Deus não se lembra mais dele. Eu sei que aqui do pódio certamente não se pode contar piadas, mas apenas para destacar um ponto, certa vez me contaram o seguinte, havia uma jovem cujo pai havia realmente vivenciado a Deus. E todas as vezes, quando ele lia na Bíblia sobre o perdão dos pecados, ele ficava tão movido, ele chorava e louvava a Deus e assim por diante. E essa dama pertencia a uma sociedade assim, de prestígio, e em sua casa as mulheres se reuniam. E esse pai estava justamente em visita, e ela sabia que ele ficava muito movido, assim, e pensou, se eu deixar a Bíblia com ele, então ele vai começar a falar alto. Eu vou tirar isso dele, vou dar um livro de geografia para ele, e vou mandá-lo para cima, ele deve olhar para as imagens, e assim por diante. E quando estavam prontos para tomar o chá lá, de repente, houve lá em cima uma agitação, gritos de alegria, júbilo, adoração e assim por diante. E ele gritou, aleluia, e assim por diante. E as mulheres ficaram agitadas. A filha subiu e disse, papai, isso não é a Bíblia? É um livro de geografia que eu te dei. E então ele disse, eu li recentemente na Bíblia que meus pecados foram lançados no mar do esquecimento, onde é mais profundo. Agora eu li aqui que encontraram um ponto no mar onde ainda não sondaram o fundo. E então pensei, deve ser ali que meus pecados foram lançados. E assim eu louvei o Senhor. Vejam, não apenas postos de lado, mas apagados, eliminados, não apenas colocados de lado. Vejam, pelo perdão nós fomos libertados, não pela psicologia, não, não por meio de qualquer doutrina ou qualquer emoção, mas fomos libertos pelo poder do Gólgota. Perdão nos foi concedido. Nós estamos livres. Ó, o que significa ser livre? O fardo foi tirado de seus ombros. Vocês estão livres. Eu tive uma pequena experiência recentemente. Eu vou contá-la, mesmo que não seja totalmente apropriado. Durante 5 anos, eu tive que carregar um grande fardo. Vocês sabem que isso partiu do governo. E eles queriam encontrar algo em mim para me prejudicar. Mesmo nas reuniões dos últimos 16 anos. E eles realmente investigaram tudo, onde as pessoas em todas as reuniões haviam emitido cheques para cobrir as despesas nas diversas reuniões. E então, o Tesouro Público da Receita Federal me notificou e eu tive que pagar impostos. E eram muitos milhares, e vocês sabem que os cheques foram simplesmente emitidos e diziam lá, William Branham, eu assinei todos os cheques, embora eles fossem depositados na tesouraria da congregação. Então me disseram, quando você assinou, isso significou para nós que aquilo pertencia a você. E o que eu podia fazer? Ou, isso me preocupou muito, muito mesmo. E segundo os cálculos deles, eu devia a eles mais de 300 mil dólares dessa forma. Eu disse, eu posso pagar a vocês, ou seja, $1 por ano, se eu viver tempo suficiente? Mas então eu disse, não, eu paguei meu imposto e esse dinheiro nunca me pertenceu. Como devo pagar imposto sobre isso? Mas eles continuaram procurando por anos a fio. E alguém que está aqui presente, então eu posso dizer isso diante de Deus e das testemunhas, não encontrar um único ponto em que eu tivesse usado dinheiro para mim. Então o advogado me disse, irmão Branham, o Estado quer fazer um compromisso com você se você estiver disposto a aceitar. Eu tinha contratado um homem de Minneapolis que o irmão Argan Bright me recomendou. E Ele era um homem que entendia bem nessas questões tributárias. E eu perguntei, o que é que eu fiz? Você deveria ter sabido melhor, você não cometeu fraude, mas você assinou, embora o dinheiro tivesse sido depositado na tesouraria da congregação. Eles não tinham como saber isso. Lá estava escrito William Branham e a sua assinatura, e para ele significava que era dirigida a você. Vejam, eu entreguei tudo e paguei as despesas, até mesmo as viagens para o exterior. E então ele disse, eles querem fazer um compromisso, um acordo. E eu disse, eu não sei se devo fazer isso. E então ele disse, você tem 99% a seu favor. Mas isso onde eles não podem acusá-lo em um julgamento. Mas para eles basta 1%. E basta que digam, seu nome estava lá e também sua assinatura, e já alegariam que isso pertencia a você. E embora seja comprovável que tudo foi para o cofre da congregação, como associação registrada, nesse cofre, nessa tesouraria, bem, vocês sabem, isso se arrastou por anos e anos. E então ele disse só uma coisa. Então ele me disse em que consistia o acordo ou compromisso. Eu disse, isso eu não faço. E então ele disse o seguinte, nós podemos assumir o caso, nós somos seus advogados, nós podemos, e você tem uma chance, e nós podemos dizer, são doações pelas quais nenhum serviço foi prestado, e assim por diante. E eu disse, olha, eu não tinha cabelos grisalhos antes, mas agora eu tenho. Só de pensar que eu estou sendo acusado como se fosse uma pessoa má ou tivesse feito coisas, e fazemos isso com um pregador que chama outras pessoas para Cristo para que sejam salvas de coisas criminosas, e agora eles mesmos estão me transformando em um homem assim. E todos aqueles que fazem propaganda de cigarros e tudo mais, eles podem tirar suas propagandas lá do ar e aqui querem me tratar dessa maneira. Eu disse, isso não é justo. O Estado deve decidir de outra forma. E eu disse, Deus tomará a decisão final. Então o advogado disse, Sr. Branham, eu sou grato por isso, eles não conseguiram encontrar nada, mas se, por exemplo, eles o levarem a um julgamento, o seu nome estará nos jornais de todo o país. E o que acontecerá então? E não importa o quanto você seja inocente e como isso seja comprovado, aos olhos das pessoas, você será culpado. Como aconteceu com o querido irmão Batista, que foi acusado por uma mulher que disse que ele entrou na casa dela e tentou abusar dela. Isso aconteceu há cerca de 3 anos. E esse pregador conseguiu provar diante de sua congregação que estava a 150 quilômetros de distância do local naquele dia. E mesmo assim, houve um julgamento no tribunal e o caso saiu nos jornais. E ele queria processar a mulher e assim por diante. Vocês leram tudo o que aconteceu. O nome dele apareceu nos jornais. E as pessoas disseram, vejam, 70% dos americanos disseram, por que tinha que ser assim? Vejam, mas quando se faz propaganda de cigarros e assim por diante, ninguém se incomoda. E então ele me disse, vai ser preciso muito dinheiro. Eu tinha cerca de 75 dólares e eles pediram 40 mil que deveriam ser pagos. Eu perguntei, o que eu fiz? Eu fui para casa e disse à minha esposa, mulher, arrume as crianças, eu vou sair agora para mendigar. Eu não posso mais pregar, isso é demais. E eu disse, eu não fiz nada de que seja culpado, e mesmo assim eles acham que sou. E ela é muito, muito corajosa. Ela colocou o braço em volta dos meus ombros e disse, pense nisso, Billy. Se você agora se afastar, você será um covarde. em frente à situação, em frente à situação. Então fui para o meu quarto de oração e disse: Senhor, o que eu devo fazer? Então veio a escritura. Um dia perguntaram a ele: é correto pagarmos o imposto? E vocês sabem, o que ele diz: dai ao imperador o que é do imperador e a Deus o que é de Deus. Então procurei essa passagem bíblica e então o Senhor enviou Pedro e disse: pega o primeiro peixe que pescares, tira o dinheiro e paga o imposto por mim e por ti. E foi como se fosse um adiantamento, mas foi suficiente. Pega, lança a linha e no primeiro peixe abre-lhe a boca e depois paga. Dá isso por mim e por você para que não sejamos motivo de escândalo. E eu disse: ó Deus, isso é muito bom. Tu certamente tens outro peixe. Eu não sei onde ele está, nem como devo fazer, mas o irmão que está sentado aqui. Então eu pedi os 40 mil emprestados ao irmão que está sentado aqui e disse: em 10 anos eu vou pagar de volta. Eu não sei como, mas eu sei que Deus ainda tem peixes, tudo pertence a Ele. Bem, eu fui para casa, então escrevi no cheque que me foi emitido: totalmente quitado. Então liguei para o banco e perguntei. Sim, disseram eles: Billy, está tudo certo, agora você está livre. Oh, para mim, isso foi algo grandioso. Eu abracei minha esposa e disse: mulher, fui perdoado, querida, tudo está resolvido agora. Agora posso ir onde eu quiser, o fardo foi tirado de mim, estou livre. Que coisa maravilhosa é ser perdoado. Bem, meus pecados também eram algo. Eu não podia fazer nada a respeito. Eu nasci com a natureza de Adão. Eu precisava de perdão e o recebi. Oh, quando eu fui liberto, eu fiquei tão feliz e ainda estou. Bem, quando as pessoas pecam, elas atravessam o grande abismo. E esse abismo está entre elas e Deus, separadas, distantes de Deus. E não havia como voltar para Deus. Estavam completamente do outro lado desse abismo, do outro lado da fenda, não podiam voltar. Então, Deus, que é rico em misericórdia, que em sua maravilhosa graça encontrou um sacrifício substitutivo para tomar lugar do culpado, mas o sangue era o único preço que podia ser pago. Nada mais era válido como preço. Nada mais existia naquela época, nada mais existe agora. Somente no sangue estava o preço para aquele que se tornara culpado. A primeira decisão de Deus foi perdoar o ser humano com base no sangue derramado. E Deus não pode tomar uma segunda decisão contrária à primeira, pois então a primeira teria sido errada. E isso não é possível. Vejam, Deus tem apenas um caminho. E esse é o caminho pelo sangue. Sua decisão é perfeita e eterna. Pois Ele é Deus, e a Sua palavra é eterna. E a Sua decisão, de acordo com a Sua palavra, ambas são perfeitas. Vocês não podem acrescentar nada a isso, nem tirar nada. Desde então, esse tem sido o único lugar e a única maneira de Deus estabelecer comunhão com as pessoas. Lá no Jardim do Éden havia comunhão, mas desde a queda foi sua decisão que a salvação e o perdão viessem por meio do derramamento de sangue, para que pudéssemos entrar em comunhão com Ele. Esse é o único lugar onde Deus encontra os pecadores, e todos nós somos pecadores por natureza. E foi necessário um sacrifício que derramasse sangue para nos trazer de volta à comunhão com Deus. Não há outro caminho. Desde Adão até hoje, as pessoas têm tentado encontrar seu próprio substituto. As pessoas tentaram repetidamente. Começou com as folhas de figueira, chegou até a educação. Sempre tentaram criar um substituto. Adão expressou o que há no ser humano, a saber, com as folhas de figueira. Mas desde então construíram torres, construíram cidades, construíram altares de ídolos, criaram denominações, desenvolveram e praticaram a ciência. Mas tudo continua como antes, diante de Deus. Somente da maneira que Deus determinou é que podemos chegar até Ele. Ele aceita as pessoas apenas com base no sangue derramado. Lá está a comunhão, aí está a possibilidade de transpor o abismo. Não por meio de denominações religiosas, não por meio de lugares santos, não por meio de locais santos, mas sob o sangue derramado do Cordeiro. Esse é o único caminho de volta. A pregação da cruz e do crucificado. Vejam, esse é o caminho preparado por Deus para que pecadores possam chegar até Ele e ter comunhão com Ele. Ao longo de todos esses anos, os justos passaram por meio dessa decisão de Deus para a vida. Os justificados por Deus não discutem nem argumentam sobre isso. Eles aceitam a decisão de Deus. Eles não querem fazer nada por si mesmos. Eles estão interessados apenas no que Deus fez por eles e permanecem na decisão de Deus. Assim, os justos vivem pela fé, pois esse é o caminho pelo qual os justos alcançam a vida. Não que eles mudem alguma coisa, o que seria novamente injusto, não, mas sim da maneira como Deus planejou o programa para estabelecer comunhão conosco por meio do sangue derramado. Jó e os patriarcas, e como por exemplo Jó, eu quero dizer, Jó foi escrito antes dos 5 livros de Moisés, assim é ensinado, talvez o livro mais antigo da Bíblia. Quando Jó aceitou o sacrifício de sangue, embora seus vizinhos e os membros de sua congregação estivessem contra ele e disseram, ele pecou em segredo, Jó sabia que ele poderia permanecer firme porque ele havia feito o que Javé exigia dele. Ele sabia que ele havia oferecido seu sacrifício com um coração sincero. Abraão também adorou com base no sangue derramado. E Israel também sob o sangue derramado. Vejam, em nenhum outro lugar isso era possível. Foi assim que as orações e ações de graça foram apresentadas diante de Deus. Vejam, o único lugar onde a redenção aconteceu para nós, isso aconteceu por meio do sangue derramado. Certa noite, na congregação de Oral Roberts, eu preguei sobre as 7 marcas que foram feitas no animal de sacrifício. Eu falei sobre isso. E quando, por exemplo, o pecador vinha para se apresentar diante do Senhor, ele precisava saber que algo morrera em seu lugar para lhe preparar o caminho. E uma pessoa que deseja ter comunhão com Deus precisa reconhecer que alguém morreu em seu lugar e levou os seus pecados para restaurar a comunhão com Deus. Temos que reconhecer isso. É assim que Deus se encontra com o ser humano por meio do sangue derramado. Não importa o que tentemos ou digamos, nós pertencemos a esse ou aquele lugar, isso não terá efeito. Somente ali Deus encontra o adorador, debaixo do sangue derramado. Deus, cheio de graça e misericórdia, como eu já disse muitas vezes, ele fez com que animais morressem pelos seres humanos ou em lugar dos seres humanos. Agora, vamos supor que um judeu verdadeiramente sincero no Antigo Testamento tenha reconhecido que não tinha comunhão com Deus, que ele estava de fora. Então, eles pegavam um animal realmente escolhido do rebanho, o melhor. Ele não podia ter nenhum defeito, pois o sacerdote tinha que examiná-lo. E para o sacrifício pelo pecado, tinha que ser um cordeiro, e tinha que ser um cordeiro sem defeito. Assim como Jesus era o Cordeiro de Deus, sem defeito. E esse sacerdote que veio para isso, um judeu, ele ofereceu o sacrifício expiatório pelos pecados e foi oferecido para a pessoa em sinceridade. Aquele reconheceu os seus pecados, ele sabia que havia agido errado. Ele entregou ao sacerdote, que então impôs as mãos sobre essa oferta. E o que ele fez? Ele se identificou com esse sacrifício. Vocês entendem o que eu quero dizer? E então o sangue foi derramado. E aquele judeu pôde partir após a oferta, justificado, sabendo que havia atendido as exigências de Javé. Se hoje os cristãos compreendessem que seus pecados podem ser perdoados de verdade, e isso somente se olharem pela fé para o Gólgota e aceitarem para si pessoalmente o que ali aconteceu, nenhum dogma pode fazer isso, nem qualquer tipo de treinamento ou educação de qualquer sistema. Nenhum método científico pode fazer isso, mas simplesmente e exclusivamente pelo sangue derramado do Cordeiro. Assim nós aceitamos. Então a pessoa em questão vai embora e ela fez o que Javé exigiu e está justificado, pois ele cumpriu o que era necessário, ou seja, fez o que Javé exigiu. Então, ele sente pela fé que está justificado diante do Senhor. Agora, ouçam com atenção. Ele agora pode tomar Deus na sua palavra, pois foi sincero e agiu com sinceridade, porque Deus assim determinou e exigiu. Bem, isso foi maravilhoso. Ele sabia que havia sido justificado, pois cumpriu o que Deus exigiu de acordo com a palavra. A palavra exigiu isso para sua justificação e ele o fez. Bem, no fim das contas foi maravilhoso para o começo, mas depois se tornou uma tradição familiar. Eu espero que vocês compreendam o que eu penso. Então os judeus foram, ofereceram sacrifícios, mas ofereceram porque outros ofereciam. Isso se tornou uma tradição. E então, talvez tenham dito, talvez eu tenha pecado, então preciso levar um cordeiro. Veja, não havia mais arrependimento nem sinceridade na questão. Era apenas um ritual, simplesmente algo que se tornou uma forma. Pegava os animais, os sacrificavam, mas não recebiam mais nada disso, porque não colocavam nada de si mesmo na questão. Embora externamente cumprissem o que Deus exigia, mas não o faziam com o coração, no verdadeiro sentido original. Eles obedeciam à letra da lei de forma fundamental, mas já não havia a mesma sinceridade na obediência. Era apenas um ritual. Vejam, eles seguiam uma tradição. E deixe-me parar um pouco aqui. Vocês percebem o que eu realmente quero dizer? Dia após dia, noite após noite, não que eu tenha algo contra metodistas, batistas, presbiterianos e contra denominações, mas vocês perderam o que vocês uma vez tinham, essa sinceridade. Aquela coisa que vocês deveriam ter em sua adoração. Isso se tornou como uma tradição familiar. Nós chegamos à congregação, pergunto, você crê no novo nascimento? Sim. Você crê nisso? Sim, sim, eu creio, sim. Mas onde está a sinceridade nisso? Quando se ofereceu o sacrifício pelos pecados, e então se toma a ceia do Senhor, hoje, quem quiser toma, como que? Ele fuma, bebe, toma a mulher de outro, e faz isso e aquilo, e as mulheres fazem o que querem, e mesmo assim, eles têm parte na ceia do Senhor. Sim, vocês não compreenderam que isso não vai assim? A Bíblia diz, quem não for digno e beber, ele come e bebe para si mesmo a condenação e é culpado do sangue e do corpo do Senhor. Vejam, nós perdemos essa sinceridade, algo de errado conosco. Vejam, nossas reuniões festivas não são mais como eram antes. Talvez porque até mesmo é apropriado dizer isso, não conseguimos nos ajudar, nós precisamos de ajuda. Mesmo quando se faz uma pregação, vejam, não aqui, mas em muitos lugares, isso acontece repetidamente. Quando eu prego por um tempo mais longo, já vem me puxar pela barra assim da jaqueta e querem que eu pare. Afinal, trata-se da palavra de Deus. Antigamente havia reuniões nas ruas, pregava-se até o suor escorrer para dentro dos sapatos. E então estão as reuniões das ruas, não se canta mais. O que aconteceu hoje, quando se pede uma oração, ora-se pelo presidente, por mais algumas pessoas e pronto, já está tudo acabado. Onde ficou o ponto central, a palavra, a sinceridade? Nós perdemos o interesse. Olhem, eu prezo muitos testemunhos, também a música e todas essas coisas, mas isso ainda não é a coisa em si. Não, é necessário a proclamação da cruz e uma circuncisão pelo Espírito para que a vida possa surgir. E aí que temos que buscar encontrar novamente a sinceridade. Vejam, chegou a hora. Onde ainda há sinceridade? Hoje, tantas coisas entraram nas congregações, tudo está morno. Onde ficou essa profunda sinceridade? Um pregador me disse, você vai perder o seu ministério se continuar pregando assim. E eu disse, Deus me deu esse ministério, e se eu pregar e depois então perder, então terei deixado algo de lado. Deus confirmará a sua palavra, ele a honrará. Bem, a sinceridade se perdeu de alguma forma, um pequeno interesse. Deveria ser como um ano de jubileu, um ano de regozijo, pois sabemos que somos positivos nas coisas que anunciamos. Deveria ser assim, que Shreveport seria assim aqui despertada e deveria estar lotado assim, as janelas deveriam se abrir e as pessoas deveriam sair gritando o que vivenciaram com Deus por meio do Evangelho. As pessoas nas ruas deveriam dar testemunho do poder de Deus. E, no entanto, cremos o que dizemos, mas perdemos a sinceridade e o entusiasmo. Nós perdemos. Bem, essa é a verdade. Isso está exatamente assim, certo? E não voltaremos a esse ponto até que aprendamos a valorizar o que Deus fez, que ele abriu um caminho para nós, nos chamou e até mesmo confirmou por meio do seu Espírito e da sua palavra que ele nos aceitou e nos deu a convicção. Que tragédia é ver a congregação nesse estado. Eu não tenho nada contra as congregações. Vocês compreendem certamente o que eu quero dizer? Elas não carregam mais sofrimento, apenas rituais, uma forma. Mas Israel precisava e usava a palavra, assim como os mandamentos, da mesma forma como as congregações fazem hoje. Elas se referem à Bíblia, mas não há mais sinceridade. E quando Israel começou a pegar a palavra e os mandamentos e transformá-los em rituais, isso não agradou a Javé, que havia dado a palavra. Foi nessa época que eles transformaram a palavra em rituais. Mas foi nessa época que Isaías surgiu. Vocês podem ler em Isaías 1. Ele havia sido enviado a Israel. Eles o odiaram e mais tarde o cortaram em pedaços. Mas o que ele fez? Ele lhes trouxe a palavra. E ele disse: Deus não gosta do cheiro de vossas ofertas. Era assim naquela época. O que era isso? Eram festas que Deus havia determinado. Todas as festas, lua nova, sábado, sacrifício pelo pecado, tudo. Deus havia ordenado isso, mas eles transformaram isso em uma tradição. Isso está certo. Ó congregação, vocês percebem o que faz o que o coração de pregador se parta? Ele nos deu a vivência de Pentecostes, nós transformamos isso em uma tradição. Onde ficou a sinceridade na congregação? Onde ela está? Onde está a sinceridade na maioria? As pessoas não conseguem mais dar testemunha disso, elas nem querem sequer ouvir isso. Querem alguém um pouco mais assim, polido, assim, naturalmente. Como foi naquela época, assim é agora. Deus enviou-lhes naquela época Isaías e ele não se importou. Ele os repreendeu pelo que faziam. E esse profeta simplesmente disse o que ele tinha a dizer. Ele disse: Deus não gosta das vossas ofertas. O que eles fizeram? Eles tinham contaminado tudo, apesar de oferecerem sacrifícios. Eles tinham contaminado tudo, porque agiram sem sinceridade. Ele disse: vossas tradições e costumes tiraram o poder dos mandamentos. Bem, hoje foram as nossas tradições que fizeram isso. Elas tiraram a força da nossa adoração. Foram as nossas tradições que fizeram isso. E vocês dizem: sim, isso se refere a esta ou aquela congregação. Não, isso se refere a todos nós. A todas as congregações. Suas tradições os privaram do poder. Vejam, Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Hoje se tornou uma tradição. Vejam, e Deus não consegue suportar isso. A razão pela qual o adorador pode vir, hoje isso é feito de uma determinada forma. E nós somos culpados disso, assim como todos os outros. Nós transformamos isso em uma forma, em vez de levarmos a sério os mandamentos de Deus. Recentemente, quando os movimentos começaram, o que aconteceu? Avançou-se, então transformou-se isso em uma tradição. Em vez de unir os irmãos, a juntá-los, eles foram separados repetidamente. E às vezes isso é feito apenas para se diferenciar dos outros e não em amor. Vocês têm que agir com sinceridade. Não existe quase mais sinceridade verdadeira. As pessoas vêm ao altar e vêm quando a música toca, quando se dança, quando se bate palmas. Vejam, então há movimento para lá e para cá, no salão e talvez até falem em línguas. Eu creio nisso. Eu creio que se pode ser movido, eu creio que se pode bater palmas. Mas se não houver uma vivência por trás disso, se não houver sinceridade associada a isso, e vocês não tiverem a convicção de que Jesus Cristo os purificou, o que então? Não apenas porque a senhora Jones fez isso, mas algo em vocês que trouxe uma nova vida, e vocês sabem, seus pecados estão perdoados e a alegria do Senhor está em vocês, assim como a vida da ressurreição de Cristo. Vejam, então vocês têm uma bem-aventurada convicção. Vejam, onde está a sinceridade? Eu creio que as pessoas podem exultar e regozijar sem estarem salvas, podem correr de um lado para o outro, falar em línguas e não estarem salvas e muitas outras coisas mais. Vejam, mas vocês não podem ordenar todos assim. Vocês sempre têm que discernir. Mas vejam, também há pessoas sinceras que realmente vêm e de fato venciam a Deus. E os resultados provam isso porque eles buscam com sinceridade. E na fé, no sangue derramado, elas vêm para o Senhor. Vejam, então elas recebem o que é certo. Os outros só estão seguindo junto, seguindo a onda. E isso não deveria ser. Imitações ocorrem em toda parte. Imitações e coisas simplesmente na cabeça. Se vocês vêm e buscam o Espírito Santo, então venham e que o Espírito Santo os vivifique. E como escreve Pedro na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, até que alcance a plena maturidade de Cristo, e o máximo disso é afinal o amor, e sejam então selados pelo Espírito Santo. Vejam, como eu disse ontem à noite, não é como se um corvo simplesmente pegasse algumas penas de um peru e dissesse, eu sou um peru. Não, isso tem que vir de dentro e ser verdadeiro, genuíno. Vejam, alguns tentam apenas mudar por fora. Não, só porque viram que outros passaram por isso, venciaram isso e acabam caindo em alguma tradição, em algum ritual. Não, isso precisa acontecer por dentro. É uma vida, e aí que vem a purificação e a santificação em vossas vidas. Vejam, Isaías disse isso a eles naquela época, e ele diz, Deus esconde o seu rosto de vocês e de seus sacrifícios. Vocês têm seus rituais, vocês têm sua forma, vocês fazem o que ele disse, mas não fazem com sinceridade. E por isso os sacrifícios não eram agradáveis a Deus. E se vocês oram dessa maneira, Deus não ouve. Ó Deus, tem misericórdia de nós para que possamos começar da maneira correta. Deus disse, mesmo que sejais corretos na palavra, e se não o fizeres com amor e sinceridade, então Deus esconde o seu rosto e não ouve as orações. Vejam, é assim mesmo. Ó, vocês dizem, sim, mas você falou apenas do Antigo Testamento. Bem, vamos para o Novo Testamento, 2 Timóteo, capítulo 3. O Espírito Santo nos advertiu que, nos últimos dias, a congregação se afastaria da sinceridade e da fé, e que teria apenas uma forma de piedade, mas negaria o poder que acompanha a verdadeira fé, uma aparência de piedade negando o poder. É assim mesmo. Deus odeia uma religião sem poder, e toda religião hoje que não tem Cristo em si é sem poder. E toda religião em que Cristo está sob o seu próprio sangue e tem poder em si. Vocês dizem, Deus odeia uma religião sem poder? Naturalmente, as festas, reuniões festas, são para mim um fedor, disse ele. Não me agradam. Vejam, ele disse à rica congregação Laodiceia, porque és morno, vou vomitar-te da minha boca. Nós chegamos a esse ponto. Ó Deus, envia-nos um Isaías, um homem que nos diga do que se trata, que exponha as pessoas e clame em voz alta. Vocês acham que ele seria aceito? Certamente não. Mas ele clamaria mesmo assim. Ele levantaria a voz. Deus não gosta de uma religião sem força. Deus quer se revelar com poder. Ele quer sinceridade. E a sinceridade traz a verdadeira adoração. Não uma forma, mas um poder real na adoração, para que vocês saibam que passaram da morte para a vida. Deus quer realizar a sua palavra por meio do seu poder. E se uma congregação nega o seu poder, como Deus poderá confirmar a sua palavra com poder? Se a congregação ignora isso e diz, isso não existe mais, como Deus poderá então confirmar a sua palavra e fazê-lo entre as pessoas se elas negam que ele o faça? Vejam, vocês podem passar por todos os rituais e não adianta nada. Vejam o que acontece. Deus quer fazer isso pelo poder do Espírito Santo e confirmar a sua palavra. Mas a congregação quer fazer isso. E querem negar o Espírito Santo e eles mesmos se destacar, criando grandes organizações para terem muitos membros. Não importa se batizam pecadores, se batizam bêbados, o que quer que façam, desde que a congregação cresça com isso. O Apocalipse nos diz no capítulo 17 que uma era prostituta e as outras eram suas filhas. E ela tinha nomes de blasfêmia. Vejam, as congregações, filhas, tudo está visível hoje. Pessoas que simplesmente se filiam a congregações e pensam com isso, receberão a salvação em vez de se voltarem para aquele que somente pode conceder a salvação. Vejam, há nomes blasfemos por toda parte. Existem centenas de denominações, blasfemias por toda parte. Vocês se desviaram para tradições humanas, mas onde está o poder? Vocês dizem, mas há muito poder. Foram batizados no Espírito? Sim, então vocês dançaram no Espírito e vocês não têm fé suficiente para que a dor de dente seja curada. Isso não é força, isso são bênçãos. Vejam, uma grande diferença há entre bênçãos e poder. As bênçãos recaem sobre todos, justos ou injustos, o sol brilha em toda parte. Vocês precisam voltar à verdade, amigos, aquilo que Deus realmente quis dizer. E o que ele disse, isso ele também pensa assim. E ele, naquela época, rejeitou e não atendeu as orações deles. Vejam, amigos, se Deus não poupou a árvore original, quanto menos os ramos enxertados, vocês têm que ser sinceros, vocês têm que fazer as coisas da maneira certa. Deus quer se revelar. Ele quer derramar o Espírito Santo e deixá-lo agir na congregação. Mas a congregação sempre tem suas próprias regras e assim por diante. Vejam, Deus quer enviar o Espírito Santo para que ele guie a congregação. Mas para que isso aconteça, é necessário que ela rejeite o que é de outra natureza e aceite o que vem de Deus. E se vocês rejeitarem o que vem de Deus, o poder de Deus não poderá agir. Vejam, a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Se, por exemplo, houver uma locomotiva, ela pode estar bem polida, mas se não houver vapor, o que acontece então? Vejam, não há força. O que adianta uma locomotiva parada que não funciona? Algumas semanas, talvez há 8 meses, eu tive uma visão e eu vi dois discutindo por causa de uma reunião na qual iriam falar. Então, eles estavam em Nova York e se encontraram lá. E, de fato, um deles, ele atingiu o outro de tal forma que ele morreu. E eu pensei, o que ainda vai acontecer com isso? E então, no Colorado, eu estava lá em uma pequena cabana em Colorado e orava. E eu disse, nas últimas horas, algo aconteceu. Minha esposa estava lá, meu filho Billy, Paul e minha nora. E eu vi uma senhora de aparência simpática e vi como essa senhora tentava chegar a um médico, mas ela morreu. E o Espírito falou comigo, dizendo: vão dizer, relatar que ela se suicidou, mas ela não se suicidou, ela morreu de ataque cardíaco. E eram 4 horas, eu vi quando isso iria acontecer, e eu sabia que isso iria acontecer. E quando eu voltei da montanha, e era Marilyn Monroe, era ela, era uma espécie de stripper. Vocês já leram a história dela? Ela já havia nascido fora do casamento, a mulher dela morreu num manicômio, ela teve uma vida difícil e sempre ansiou por algo. Oh, como eu gostaria de ter conseguido alcançá-la. Eu sei o que ela precisava. Eu sei, ou sabia o que ela precisava. Ela foi a tantas congregações, mas em todos os lugares só viu rituais. O que ela precisava era da ligação com Deus por meio do sangue. E eu não penso que haja alguém aqui com 16 anos ou mais que não saiba quem ela era, uma estrela de cinema. E quando a vida se foi de seu corpo, então deram-lhe apenas um número e ninguém veio buscá-la. Tão famosa em vida e depois da morte, ninguém mais a queria. O que é importante, o corpo ou a alma? Vejam, nós temos que ser sinceros, pois Deus exige isso. Isso tem que vir. Bem, e quem rejeita o Espírito Santo e aceita o lado formal, tendo apenas aparência de piedade, mas negando o poder, se pode repetir o credo apostólico, recitar isso e aquilo, e depois fazer tudo o que for possível, é uma forma pela qual se passa sem que haja o poder de Deus nela. Simples. Veja como o corpo dessa menina. Então, ninguém a queria. A vida havia saído dela. Quem ainda queria, então? Vejam. É a vida que conta. Não importa o quanto vocês alcancem nesse mundo e o que os outros pensem de vocês. O que é com a vossa alma, com a vossa vida, está em ordem com Deus? E só pode estar em ordem com Deus se vocês aceitarem que Deus superou a grande separação, o grande abismo, e se reconciliou consigo mesmo em Cristo. Não uma denominação, nenhum lugar, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Esse é o único caminho. Depois que Isaías disse a Israel naquela época que eles tinham desviado e seguiam suas tradições, e lhes provou que Deus rejeitava suas orações. E Isaías era um profeta. Ele lhes disse que o sacrifício valia para Israel, mas depois disso veio outro profeta. Seu nome era João. Nós o conhecemos como João Batista. E ele não se limitou a Israel, mas indicou a toda a descendência de Adão, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Vejam, naquela época eles não compreenderam, eles não eram sinceros. Eles tinham tradições formais e Deus não podia fazer nada com isso. E ele enviou um profeta para apresentar a coisa. E então, o Cordeiro de Deus, para a completa humanidade, que tirou o pecado do mundo, então o Cordeiro foi pregado na cruz. Ele foi pregado na cruz, no Gólgota. Para quê? Para o perdão dos nossos pecados. Não apenas para os judeus, para todos os que quiserem. O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Não importa quantas confissões de fé vocês têm, o que se trata é se vocês deixam valer para si mesmo o sangue, pessoalmente, pela fé no que está escrito na palavra de Deus,
e que Deus mesmo vos dá a resposta e vocês o reconheçam e o vivenciaram, pois seguem a sua palavra com sinceridade. Bem, se alguém de vocês, ao sentir aflição, o fardo do pecado, nós temos um cordeiro, não vamos então contaminar o programa, mas sim vir ao Senhor e aceitar a única preparação que Deus fez para tirar o pecado. E todos nós somos pecadores, homens e mulheres, meninos e meninas. O sangue de Jesus Cristo foi derramado por nós. Nós devemos aproximar dele com sinceridade e pela fé colocar nossas mãos sobre ele e nos unir a ele, e que vocês reconheçam ter morrido com ele e estar mortos, e assim permaneça em oração até o resultado venha e o sangue que foi derramado tenha causado efeito em vocês e o fardo tenha sido tirado de vocês. Quem o Filho liberta, esse é verdadeiramente livre. As coisas não são mais como eram antes. Não estamos mais caminhando com tanta seriedade no caminho que Deus preparou. Vejam, ele não vai participar disso. Nós temos que voltar ao original. Como a história que eu li recentemente. Era um homem do mar, um capitão, que passou quase toda a sua vida no pecado. E quando chegou a hora de morrer, ele se lembrou de Deus. E ele perguntou, há algum cristão que possa falar comigo sobre a Bíblia? Ou há alguma Bíblia no navio que possamos ler? Deus, cheio de graça, cheio de misericórdia, encontraram um menino, e esse menino estava lá, ele tinha uma Bíblia, e ele disse, vem, filho, sente-se aqui comigo na cama e leia desta Bíblia. O menino começou a ler e leu de Isaías 53, começando pelo versículo 5. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, foi batido por causa dos nossos pecados. A punição que nos trouxe à praça caiu sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. E o jovem homem olhou para ele e disse, capitão, prezado senhor, sim, jovem homem, deixe-me ler agora como minha mãe me leu esse texto. Eu li para você como está escrito na Bíblia, agora eu gostaria de ler como minha mãe me leu. Ele disse, filho, leia como a sua mãe leu. Mamãe me colocou no colo e disse, ele foi ferido por Willy Pruitt. Ele foi batido pelas transgressões de Willy Pruitt. E pela paz que Willy Pruitt precisava, ele foi... Então, ele inseriu sempre o nome em todos os lugares. Então, ele, o capitão, perguntou, meu nome também pode ser lido ali? Ele disse, espera um pouco, capitão. Então, eu vou ler o seu nome. Vou ler agora para você. Ele foi ferido por John Cox para que ele fosse salvo. Ele foi batido por John Cox por causa das suas transgressões. E a punição pela paz de John Cox foi colocado sobre ele, e por meio de suas feridas, John Cox foi curado. A luz desceu sobre aquele capitão, ele disse, feche o livro, eu entendi, eu vejo agora. Oh, se vocês puderem ler o seu nome de vocês, ele foi ferido por William Branham e suas transgressões. Ele foi ferido pelas transgressões de William Branham, então virá a paz. Não apenas que isso aconteceu de alguma forma por alguém, mas aconteceu por mim pessoalmente. Eu estou incluído nessa questão. Pelas suas feridas, William Branham foi curado. Então é diferente. Eu gostaria de dizer mais uma coisa e em seguida vou encerrar. Isso diz respeito ao perdão. Quando recebemos o perdão, recebemos purificação e santificação junto com o perdão. Se vocês têm perdão, vocês têm isso também. Por favor, lembre-se disso. Hebreus capítulo 9, vocês podem ler sobre isso. Aquele que foi redimido de uma vez por todas, não tem mais vontade de pecar. Não, até mesmo a culpa foi tirada dele. O perdão lhe foi concedido. A pureza anda de mãos dadas com o verdadeiro perdão. Se vocês dizem que receberam perdão, mas não se tornaram puros, como vocês podem então ter recebido o perdão? Pois o perdão, ele invoca e traz a pureza, a purificação. Purificados de quê? Purificai-vos de todas as ligações que antes existiam por meio das ligações do mundo. Vocês são purificados de tradições e heranças mortas. Como vocês poderiam permanecer em tradições mortas se vocês foram libertos, redimidos delas? Leiam em Hebreus 9, a partir do versículo 11. Vejam, vocês foram purificados. O perdão nos foi concedido pelo sangue do Cordeiro. O poder santificador está presente naquele e com aqueles que foram redimidos e receberam o perdão. Nós somos purificados. Então, temos parte da ceia do Senhor da maneira correta. Nós lembramos dele. Nós lembramos daquilo que ele fez por nós. No nosso sacrifício. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa pureza. Ele é a nossa santificação. Vejam, quando nos ajoelhamos e oramos, não de qualquer jeito, assim, atordoados, não vivendo em adultério, não com ódio, inveja e tudo mais. Nós nos ajoelhamos na fé e prostramos-nos aos seus pés, aceitando o seu perdão. Nós assim nos aproximamos dele e ele nos perdoa. Com sinceridade, vocês dizem que vocês virão. Venham com sinceridade, trata-se de vida ou morte. Vejam, vocês vêm e vocês esquecem todas as tradições, tudo que vocês receberam. Quando vocês se ajoelham com sinceridade, metodistas, batistas, todas as outras denominações, quem quer que vocês sejam, quando vocês se ajoelham com sinceridade, então tudo é tirado de vocês, inclusive a tradição, tudo que foi deixado. Vejam, todos os batistas, metodistas, todos serão purificados da mesma maneira e assim se tornarão filhos e filhas de Deus. Vocês não pensam no passado de suas vidas, vocês são purificados, vocês são irmãos. Vejam, não importa o que a tradição diga, vocês estão na mesma cruz, na mesma fonte, são purificados da mesma maneira. Vejam, é por isso que eu luto, isso que eu tenho que fazer e proclamar, não apenas batistas, metodistas, mas realmente na cruz por todos nós. Não as tradições aqui e ali, mas realmente a fé no perdão e na purificação pelo sangue derramado. Vejam, quando alguém vem a Cristo aos pés de Jesus e a fé o une a Deus, vejam, então vocês não olham mais para o terreno, não mais para cores, mas vocês olham para o Senhor. Toda a contenda acaba, vocês podem ter comunhão. Aqui está o caminho, e esse é o único caminho onde o perdão é concedido. O único caminho, pela cruz, pelo sangue. Então, suas tradições, tudo isso acaba. Vocês estão purificados. Eu não posso fazer com que todos se tornem batistas ou metodistas, ou se eu fosse pentecostal, que se tornasse pentecostais. Isso, aquilo, aqui, ali, congregação de Deus. Não, isso não é possível. Somente uma coisa, e assim creio, que todos se tornem irmãos em Jesus Cristo, nosso Senhor, onde todos nós nos reunimos diante da cruz. Pensem no vosso sacrifício. Deus o aceitou assim e somente dessa maneira. Só mais brevemente aqui um artigo que eu li. Um homem e sua esposa estavam se divorciando e a situação entre eles era muito ruim. Eles simplesmente não conseguiam mais se dar bem, não podiam continuar morando na mesma casa e decidiram se separar. Então chegou a hora de dividirem tudo. Para evitar que fosse dividido no tribunal, eles queriam fazer isso antes. Então eles saíram de uma sala, entraram na seguinte, e finalmente chegaram a uma sala, a um quarto, mais precisamente no último andar da casa, no sótão. Então começaram a tirar algumas coisas do baú e eles se entreolharam e disseram, por favor, divida assim com precisão, repetiam separado, divida certinhos. Assim acontece às vezes com os cristãos, eles brigam entre si e depois de um tempo, de repente encontraram um par de sapatos brancos. E o papai pegou eles e a mãe agarrou também e eles olharam um para o outro. E em poucos instantes estavam abraçados. O que havia acontecido? A pequena menina que eles haviam carregado era a filha deles. Ela morreu, mas era a filha de ambos. E o divórcio não aconteceu mais. Eles estavam nos braços um do outro. Eles haviam encontrado algo em comum. Oh, se os batistas, os metodistas, se todos viessem à cruz, vivessem esse momento de união com Deus, o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado, então poderemos abraçá-los, abraçar-nos uns aos outros, ele a nós, nós a ele, e então teremos comunhão sob o sangue de Jesus Cristo. Esse é o único caminho que eu conheço. Vamos orar. Senhor Jesus, eu não encontrei um par de sapatinhos, mas encontrei o Salvador. Eu o amei e ele me amou. E quando vejo essas tradições e que elas não têm a fé para deixar as coisas de lado e retornar ao fundamento do cristianismo e a comunhão debaixo do sangue, então meu coração se comove. Senhor, eu tentei muito, muito mesmo, e eu fiz o meu melhor. Estou ficando velho. Eu não estou cansado. Eu ainda te amo. Eu te amo e amo meus irmãos e minhas irmãs, pois também tu os amas. E que eu tenho o privilégio de viver para ver o dia em que todos nos encontraremos sob a cruz. Todas as disputas terão passado e o joio será queimado e o trigo será recolhido nos celeiros celestiais. Conceda isso, Senhor. E se aqui, nesta noite, alguns que jamais tenham pensado sobre isso, talvez por ter confiado em dogmas da igreja, assim por diante, Senhor, que agora reconheçam que isso não estava certo em suas vidas. Eles sentem o peso de sua culpa, que eu tenho o privilégio de chamá-los hoje a ti, à cruz, e de conduzi-los. Eu gostaria de lhes mostrar a fonte, a nascente, para que nos encontremos lá juntos. Eu os entrego a ti, Senhor, enquanto todos inclinam a cabeça. Oh, vocês não gostariam de se livrar desse fardo? Ele os oprime. Não é hora de simplesmente se juntar a uma congregação. Vocês tentaram isso e aquilo. Mas agora vocês querem vir ao Senhor, vivenciá-lo. Deus abençoe por todos os lugares, as mãos se erguem em todo o edifício. Vocês dizem, eu sinto o fardo. Vocês tentaram dançar, gritar de alegria. Eu tentei me juntar a uma congregação e por muitas outras coisas tentei, mas o peso permaneceu. Oh, vamos ao Gólgota. Não a qualquer organização, não a um sistema, mas ao Gólgota. E colocamos nossas mãos sobre o sacrifício que foi oferecido por nós. Vocês viram isso na fila de cura? Seja batistas, metodistas, presbiterianos, quem quer que sejamos, ele foi ferido por causa das transgressões de todos nós. A punição sobre todos nós foi colocada sobre ele para que nós tivéssemos paz. Vocês não querem aceitar isso? Pai Celestial, tu vês as mãos, tu vês os corações. É difícil para eles no peito. Eles também encontraram como um pequeno par de sapatos. O que une, eles reconhecem que há algo errado em suas vidas. Eles querem que tudo esteja em ordem. Por meio do Gólgota, isso pode acontecer. Pela fé, nós chegamos. Pelo sangue derramado, nós sabemos que nosso Cordeiro Sacrificial sangrou até a morte por nós. E nós sentimos como os espinhos, como os pregos lhe causaram dor. Nós sentimos que tudo isso aconteceu por nós. Ele não precisava fazer isso, mas ele o fez voluntariamente. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, Senhor. Que o meu nome seja encontrado nisso. Por mim, por causa das minhas transgressões, ele foi ferido. O castigo que nos traz a paz recaiu sobre ele para que encontrássemos a cura. Senhor, nós aceitamos isso nessa noite, hoje, em adoração e reverência, com sinceridade, nós aceitamos. Em nome de Jesus, recebe-os no teu reino. A Bíblia diz, mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não é uma mera formalidade, mas vir ao Senhor com sinceridade. Nós cremos nisso, nós aceitamos e nós viemos. Nós reconhecemos a soberania da palavra de Deus e também o amor que Ele nos ofereceu e o perdão. Nós aceitamos isso. Eu não conheço outra fonte senão a do sangue de Jesus. Salva, cura cada alma quebrantada. Senhor, faz-o. Eu oro em nome de Jesus. Eu as entrego a ti. Amém. Agora, para vocês que sentem que estão chegando ao Gólgota e sabem que isso é a verdade, mas ainda não receberam o batismo cristão, então isso será possível. Haverá um culto de batismo. Já ficou mais tarde do que eu pensava. Eu citei Isaías 53. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi ferido ou batido por causa dos nossos pecados. O castigo que nos era devido recaiu sobre ele. Nós deveríamos ter sido castigados, punidos, mas ele assumiu isso por nós. Ele foi castigado por nossa causa. Vejam, nossa culpa foi colocada sobre ele. Pelas suas feridas fomos curados. Curados também no corpo. Vocês aceitam isso? Vocês creem que ele é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente? Vocês creem que Deus, que mandou escrever a palavra, que ele segue a sua palavra, acompanha para confirmá-la? Vocês crerão nisso? Então olhem para o Gólgota. Assim como vocês esperaram pela salvação, esperem agora pela cura e creiam. Vocês que estão aqui na maca, a criança ali, eu gostaria que eu pudesse curá-la, mas ela já está curada. E aqui está sentado um homem de aparência elegante na cadeira de rodas. Eu gostaria de poder curá-lo, mas eu não posso. E ali está uma mulher também em cadeira de rodas. Eu não sei o que ela tem. Eu não posso fazer nada. Já aconteceu. Há pessoas com doenças cardíacas, com câncer, pessoas que em breve morrerão. Eu gostaria de poder ajudar vocês. Vocês creem que eu faria isso? Naturalmente, se eu pudesse. Eu faria de tudo, mesmo que as pessoas zombassem de mim, eu faria, porque eu amo vocês. Mas eu não posso. Vocês já estão curados. Deus me enviou para indicar a vocês onde isso aconteceu por vocês. Aproxime-se com sinceridade. Com sinceridade. A mulher se aproximou dele junto ao poço e ele disse, vá, chame seu marido. Ela disse, eu não tenho marido. E ele disse, disseste, é verdade, tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu. E ela disse com sinceridade, Senhor, eu reconheço que és um profeta. Nós sabemos que quando o Messias vier, ele dirá tudo isso. Quem é você? E ele disse, eu sou quem fala contigo. E com a mais profunda sinceridade, ela aceitou. E a mulher, com fluxo de sangue, que havia gasto todo o seu dinheiro, ela também. Ela não pensou apenas, eu vou ver o que vai acontecer. Ela gastou seu dinheiro com médicos. Ela veio com fé e sinceridade. Não apenas porque outra pessoa estava lá. Ela veio com a fé pessoal. E o que aconteceu? Ela disse, eu tenho tanta fé que se eu apenas tocar na borla do seu manto, ficarei curada. Ela não apenas disse isso, ela cria assim, ela era sincera. E talvez isso tenha custado a sua filiação na congregação, pode ter custado muitas coisas a ela. Mas ela estava decidida a fazê-lo. E o seu toque sincero na borla do manto dele a curou. E ele perguntou, quem me tocou? Pedro disse, a multidão toda está te apertando? Ele disse, eu senti que força saiu de mim. Ele ficou fraco. Ele a encontrou e falou-lhe sobre a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava curada. E ela foi curada naquela mesma hora. Foi ele quem deu a sua vida por vossa cura. O preço foi pago. Deus o aceitou. Os pecados estão perdoados. A justificação está aí. Pela ressurreição somos justificados. Não apenas morrer, a ressurreição também faz parte disso. E agora ele envia o seu Espírito para confirmar a sua palavra. Como poderíamos ainda duvidar? Se vocês estão doentes, a Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é sumo sacerdote capaz de compreender as nossas fraquezas. Eu sofri por doença. Eu sou vosso concidadão. Eu sei o que significa estar doente e crer. Eu sei quando a fé penetra e quando o tocamos. Digam simplesmente, Senhor Jesus, eu venho com sinceridade, eu sou honesto, tu conheces o meu coração. Tu me disseste que eu posso te tocar, eu venho agora, eu quero tocar-te, Senhor. E algo está ancorado em vocês e diz a vocês, agora você conseguiu, agora você conseguiu. Você diz, obrigado, Senhor, e vocês creem nisso. Ó, esse momento vocês têm que vivenciar quando se torna uma convicção dentro de vocês, então pertence a vocês. Vejam, e se ele ressuscitou, não faria ele o mesmo se ele estivesse vivo? Vocês creem que ele está vivo? Ele diz, eu vivo e vocês também viverão. Então ele está vivo. E se ele está vivo, então ele tem que ser o mesmo que ele era. Naturalmente, creiam. Por favor, eu peço apenas que olhem para cá agora. Eu quero dizer, por favor, olhem aqui para frente. Como Pedro e João disseram naquela época, olhem para cá. Isso significa, ouçam o que está sendo dito. Vocês creem que eu disse a verdade para vocês. Vamos ver, vamos submetê-la a uma prova para ver se é a verdade. Eu não posso fazer nada para que ele o faça. Ele prometeu. E nisso eu me seguro. Ele prometeu fazer isso. As obras que eu faço, vocês também farão, e ainda maiores. Deus sabe, eu creio que eu já vivenciei o Gólgota há anos. Eu creio que ele mantém a sua palavra. E vocês também creem nisso. Se eu pudesse curar a criança, eu faria. Eu já disse a vocês, criança, eu não posso curar a criança. E se Jesus estivesse aqui com esse paletó aqui, ele não poderia fazer. Ele apenas perguntaria, você pode crer que você já está curado? Você diz, mas eu não tenho muita fé. Vocês ouviram dizer, e se tiverem fé como um grão de mostarda, tão pequeno. Vejam, vocês se apegam a isso firme. Não pode acontecer por meio de um milagre, mas uma cura gradual pode acontecer. É paralisado, é paralisia espástica. Se você crê, você pode ser curado. Você vai aceitar. Deus o conceda. Você tem a coluna quebrada. Eu nunca te vi na vida. Eu não posso te curar. Mas você não pode esconder isso, pois Deus me revelou. Você aceita, se ele sabe o que se passa com a mulher, ele é o mesmo. Você aceita. O que é com você, mulher? Aqui, você tem... você pode ter reumatismo, mas você não pode mais esconder sua vida, pois ele foi ferido por causa das tuas transgressões, pelas suas feridas, você foi curado. Você crê? Assim que ele disse. O homem que está sentado ali no canto, ele sofre de úlcera estomacal e ele ainda tem outras dificuldades. Ele não é daqui, ele é do Texas. Você crê que Deus te conhece? Eu não te conheço. Te ajudaria se Deus pudesse ter dito naquela época por meio do Senhor, você é Simão, Senhor Samuels, você pode voltar para o Texas, você está curado. O homem que está sentado aqui tem um problema no nariz, eu não conheço, ele é de Shreveport. Senhor Wallace, você crê? Isso é verdade? Então levante sua mão. Obrigado. A sua fé o curou. Vocês creem nisso? A mulher que está sentada ali, ela tem uma fratura. Ela está acompanhada de uma criança com deficiência mental. Eu não a conheço, eu nunca a vi. Ela não é daqui. Ela crê na palavra que eu preguei. Ela vem do Arkansas, de Hope, Arkansas. O nome dela é Senhora Jacksons. Creia, mulher. Vá. Você está curada. Ela grita. Nós ouvimos uma mulher com a criança ali atrás. A criança não estuda na escola. Vocês são do Mississippi. Senhora Stringer, creia de todo o coração. E o pequeno menino, ele vai ficar saudável. Oh, se vocês pudessem crer, tudo é possível. Uma senhora idosa, ela tem câncer, ela está sentada ali na cadeira de rodas, perto da morte. Senhora Manny, você crê? Então você pode também ser curado. Eu creio, eu vos exorto a crer. Senhora Grigsby, você saiu do hospital com tuberculose. Creia, você de todo o coração, e você seja curada. Nunca vi esse homem na minha vida. O que é isso? Ele pode chamar o nome de vocês. Ele conhece vocês. Vejam, pelas suas feridas, nós fomos curados. Vocês creem? É a sua presença. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Se ele é capaz de fazer tudo isso, então está provado que ele está aqui para confirmar a sua palavra. Bem, nossas transgressões foram sinceramente perdoadas. Nossas transgressões, nossas maldades, tudo se foi. Temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele prova isso bem no nosso meio. Vocês têm essa sinceridade? Vejam, se vocês apenas ancorarem na pessoa e na cruz, ainda vejo mais um. Por favor, continuem a crer. Eu gostaria de perguntar uma coisa a vocês. Vocês creem todo o coração? Jesus disse, esses sinais acompanharão aqueles que creem. Quantos creem? Então, imponham as mãos uns aos outros, se vocês creem. Vocês são filho de Deus, assim como eu sou? O que é isso? É uma confirmação de que Ele está aqui. Ou não podemos nos aproximar com sinceridade, depois sua palavra foi passada e sua presença está aqui, o mesmo Deus irá julgá-los no dia do juízo final. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Eu oro, Pai Celestial, para que o abençoado Espírito Santo desça em nome de Jesus Cristo, não um ídolo, não uma cidade, não um lugar, mas Jesus Cristo, que vive e ressuscitou dentre os mortos, pregado no poder da sua ressurreição, para que eles revele. Aqui eles creem. Esses sinais acompanharão aqueles. Dissesse na grande comissão, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Senhor, eu oro com eles na cruz. Eles estão na cruz. Juntos temos tudo. O sangue de Jesus Cristo. Aqui está o Filho de Deus no meio de nós, confirmando-se como verdadeiro. Nós colocamos nossas mãos sobre Ele para que Ele coloque suas mãos sobre nós. Satanás, nós te ordenamos em nome de Jesus Cristo. Sai deles, abandona-os para que possam seguir alegremente o caminho e sejam livres pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Eu creio nele. Digam todos juntos, eu creio nele. Eu o aceito. Agora, coloquem os seus nomes pelas suas chagas. Eu, William Branham, vocês dizem o seu nome. Fui curado. Está feito. Está consumado. O Deus que deu a promessa está aqui para confirmar a promessa. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E o Deus que enviou estava com ele e ele nele. E ele disse, se eu não faço as obras dele, não creiam. Se eu não vos tivesse dito a verdade, ele não a confirmaria. Mas o Deus que enviou seus discípulos e enviou esse movimento de Deus está conosco para prová-lo. Os milagres e sinais que foram prometidos confirmam a sua presença. Nós estamos na presença de Jesus Cristo. Eu aceito a cura. Eu aceito. Não importa o que aconteça, eu não olho para nada, eu olho para ti, ó Senhor, na fé, ancorado na cruz. E vocês estão unidos com o seu sacrifício e vocês serão curados. Eu o amo. Vamos cantar também. Eu o amo, eu o amo. Coloque suas mãos sobre o sacrifício agora. Vamos levantar agora. Levantem suas mãos e os seus corações agora. Plena libertação. Just can't quit saying it somehow.